E agora, WRF Esporte.
Bem-vindo a mais uma edição do WRF Esporte. Hoje você vai ouvir notícias sobre rugby, natação, futebol, esporte radical e vôlei.
Confira como estão os estádios para a Copa de 2014.
Prefeito de Porto Alegre admite que cidade pode ficar fora da Copa das Confederações.
Seleção brasileira de vôlei é campeã da Sul-Americana em Lima.
Sérvia bate a Alemanha por 3-2 pelo Campeonato Europeu.
Dupla da Paraíba vence etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia em Teresina.
Rugby nos Jogos Olímpicos de 2016.
Nadadores brasileiros se preparam para o Pan-Americano de Guadalajara.
Bruno Fratos é o dono do segundo melhor tempo do mundo nos 50 metros livre.
Estamos apresentando WRF Esporte.
Futebol. Obras dos estádios da Copa de 2014 continuam atrasadas. Há 32 meses do início da Copa do Mundo de 2014, trazemos um balanço das obras de reforma ou de construção dos 12 estádios que receberão os jogos do evento. Agora você saberá como está o andamento das obras e o que foi realizado de mais importante pelas praças esportivas do Brasil que receberão o Mundial. Através do percentual de conclusão das obras, divulgado pelos comitês da cidade-sede e baseado no cronograma de cada uma delas, é possível verificar que muita coisa ainda precisa ser feita. No Maracanã, principal palco do Mundial e que receberá a decisão do evento, o percentual de conclusão das obras não foi divulgado. O estádio tem sofrido com greves dos trabalhadores. A última, no mês passado, durou 19 dias e atrasou oficialmente a entrega do local. Segundo o próprio governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a arena estará pronta em fevereiro de 2013. O prazo anterior era dezembro de 2012. Mas há quem já esteja bem adiantado. De acordo com os números oficiais, o Castelão de Fortaleza já estaria com 43% das obras concluídas. Brasília e Belo Horizonte, com índice de 38%, estão logo atrás no ranking. Há também quem não tenha começado a reforma. Caso da Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense. O início das obras está previsto para o dia 4 de outubro, terça-feira. Já é oficial o temor de que Porto Alegre não receba a Copa das Confederações de 2013. O prefeito da capital gaúcha, José Fortunati, afirmou para a Rádio Gaúcha que a cidade está mesmo sob risco. O problema é a demora na assinatura do contrato que garante as reformas no Beira-Rio para a Copa do Mundo de 2014. Ele disse que já esteve mais otimista. A não assinatura pode tirar Porto Alegre da disputa. O prefeito diz que espera que até o dia 20 de outubro o Inter resolva a pendência.
Neste domingo, um dia depois de se garantir na Copa do Mundo do Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei disputou a final do Sul-Americano em Lima. Com grandes atuações de Jaqueline e Sheila, a seleção deu um baile na Argentina, vencendo o set por 3-0 e conquistando o troféu pela 17ª vez. Uma campanha invicta, sem perder um set sequer. A respeito do vôlei, Daiane Machado comenta.
É isso aí. E no Sul-Americano, o Brasil foi o soberano. O próximo desafio da equipe vai ser daqui a 2 semanas em Guadalajara. A seleção campeã vai buscar o ouro nos Jogos Pan-Americanos.
Diante de mais de 9 mil torcedores no ginásio, a Sérvia fez o que era considerado improvável há alguns dias. A própria capitã do time, Jelena Nikolić, admitiu que havia dúvidas exatamente por se tratar de um grupo jovem, mas fez questão de frisar que com força e motivação tudo é possível, inclusive conquistar o título do campeonato europeu, o primeiro na história do vôlei feminino do país. Vitória de virada sobre a Alemanha por 3-2. dupla da Paraíba vence etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. A dupla paraibana, formada por Jô e Gilmário, venceu neste domingo a etapa de Teresina, em Piauí, a 21ª etapa do Circuito Estadual Banco do Brasil Vôlei de Praia. Eles derrotaram o baiano Thiago e o carioca Márcio por 2-1.
Natação. Os nadadores brasileiros já estão se preparando para o Pan-Americano de Guadalajara. Os jogos começam em 14 de outubro e eles já miram recordes de medalhas no torneio. César Cielo, campeão olímpico e bimundial nos 50 metros livres, é o principal nome da equipe nacional. Ele afirma que hoje é um jogador bem melhor do que era em 2007 e também explica que ele foi evoluindo muito com o passar dos anos e que hoje é mais completo e preparado. O time do Pan está cheio de caras novas. O técnico da seleção brasileira, Alberto Silva, já tem na cabeça um número de medalhas por atleta, mas garante que a natação sempre vai com o objetivo de fazer melhor que na edição anterior. Antes de desembarcarem em Guadalajara, no México, a equipe brasileira fará treinamentos no Centro Esportivo de La Loma, em San Juan de Potosí. Bruno Fratos, que também faz parte da seleção brasileira de natação, é dono do segundo melhor tempo do mundo nos 50 metros livres, em 2011, e ganhou notoriedade após vencer o campeão olímpico em bimundial César Cielo. Os principais resultados obtidos pelo nadador de 22 anos foram conquistados nos últimos 12 meses, quando atingiu certa maturidade. Antes de focar no sucesso na natação, ele ficou conhecido por períodos sem noção e chavequeiro e carrega até hoje o apelido de Lost. As molecagens ficaram para trás e o atleta disse não pensar em paquera no Pan-Americano de Guadalajara, que começa no próximo dia 14.
Esporte radical. O americano Tony Hawk, conhecido como o maior skatista de todos os tempos na modalidade vertical, virá ao Brasil para se apresentar no ProRad Jump Festival. O americano de 43 anos, considerado o Pelé das pistas, tem no currículo 12 campeonatos mundiais de vertical, 3 campeonatos mundiais de street style e já ganhou 9 medalhas de ouro no X Games. No próximo domingo, dia 9 de outubro, ele se apresentará no ginásio do Ibirapuera ao lado de Sandro Dias, o mineirinho, atual campeão da modalidade. O festival acontece do dia 6 ao dia 9 de outubro e conta com as disputas de skate bike para atletas amadores e o freestyle motocross para profissionais.
Sobre esporte radical, o comentário de Daiane Machado.
É isso aí, e a organização do ProRad Jump Festival tem estimativa de mais de 300 atletas participando, dentre eles profissionais e amadores, durante os 4 dias de competições. E os interessados podem se inscrever gratuitamente no local do evento.
Rugby. Os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro trarão de volta o rugby, modalidade ausente desde os Jogos de 1928 em Amsterdã, na Holanda. Os recursos previstos para este ano são resultado de uma contribuição dos patrocinadores, a fabricante de material esportivo Topper e o Banco Bradesco, junto às verbas do Comitê Olímpico Brasileiro, do International Rugby Board e do valor pago de inscrição pelos clubes do país. O diretor-geral da Dream Factor Sports, que presta consultoria em marketing esportivo para a Cebru, Duda Magalhães, espera elevar ainda mais os valores de arrecadações, atraindo empresas do setor automotivo. O rugby chegou ao Brasil no século retrasado e, segundo o historiador Paulo Várzea, Charles Miller teria organizado em 1895 o primeiro time de rugby brasileiro em São Paulo. E o primeiro clube a praticar o esporte, o Clube Brasileiro de Futebol Rugby, teria sido fundado em 1891.
Termina aqui mais uma edição do WRF Esporte. Apresentação: Deise Cordeiro e Ariane Viana. Reportagem: Maísa Pontalti e Rebeca Alfaro. Comentário: Daiane Machado. Coordenação: Homero Ferreira. E edição: Gersimar Gomes.
Você ouviu WRF Esporte.